que não percebo muito na poda, vamos já colocar aqui as coisas em cima da mesa, por isso é que vai estar aqui o João, vai estar a tratar desse assunto, vai ser ele o manda-chuva da emissão. Temos também o António Vidinho e o João Granato, não sei de que clube é que são, peço desculpa, eu nunca me perguntei, mas o João daqui a um bocado já faz a introdução toda. O que é que eu vou estar aqui a fazer? Basicamente, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem dizer alguma coisa, podem comentar aqui no YouTube. Eu vou ver e, se for preciso, vou dando algumas dicas e vou colocando aqui as questões então aos intervenientes. E vou estar só aqui a ver se isto está a correr bem ou se está a correr mal. E basicamente é isso que eu vou estar aqui a fazer. João, mais uma coisa. Subscrevam no canal, partilhem, façam um gosto aqui na emissão. Partilhem para toda a gente ver, para nós chegarmos longe nesta emissão. João, é tudo teu. Pronto, e eu não tenho mais nada a dizer. Falamos no fim. João, a emissão é tua, segue.
Obrigado, Loureiro. Para já agradecer aqui ao António e ao João por terem aceito este convite de falar aqui com vocês. Eu vou começar pelo António, pelo António Vidinha, que é um treinador do Cascais e tem sido uma presença regular na equipa do Cascais, obviamente, mas também na seleção nacional. E vou começar pelo António, porque também o Cascais atuou primeiro na fase regular e acho que deve ser um bocadinho justo começar por ele. António, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir, John. Consegues-me ouvir bem?
Consigo, ótimo. Então, o Cascais não ganha o campeonato desde 1996, segundo os registros da internet.
Sim, verdade.
E eu não sei se tu eras nascido nessa altura.
Pá, ainda não era nascido, foi a última vez que fomos a uma final e que de facto ganhámos o campeonato. Acho que exatamente por esse indicativo, o direito pode sair com algum favoritismo, apesar de nós termos ficado em primeiro, mas mesmo no ano passado acho que isso foi também, foi claro que apesar de numa fase regular, qualquer um dos clubes pode ganhar mais jogos, mas o que interessa realmente é nestas finais, em que no ano passado tínhamos ganho ao direito, mas mesmo assim chegámos à meia-final e em casa, acho que na altura também éramos considerados favoritos, e o direito mostrou mais experiência. O jogo, até começámos bem o jogo, mas acabámos por perder, mérito para o direito. Mas sim, pá, acho que o próprio clube está a sentir bastante esse êxtase e esse retorno aqui aos grandes palcos, pelo menos. Que no passado recente temos vindo sempre a crescer, obviamente são 2 anos consecutivos a fazer meia final e agora este ano felizmente conseguimos bater a agronomia e vir à final com o direito, mas que está-se a sentir claramente também com muita gente que já não aparecia no clube e que está a relembrar os momentos do passado, do sucesso do Cascais, e acho que em todo o Cascais se está a sentir e está a voltar a viver o rugby de uma maneira diferente.
Claro, claro, ainda bem, eu ia também, aliás, a minha próxima pergunta ia um bocado nesse encontro, ou seja, a meia-final do ano passado, dado o contexto, o Cascais era uma equipa debativelmente das melhores do campeonato e foi uma das equipas que subiu, ao contrário dos últimos anos, que de facto estava na disputa por um título e era mais que justo se tivessem ganho eventualmente o campeonato, mas no entanto senti, e acho que toda a gente sentiu um bocadinho a pressão de um momento.
Sim, exatamente, acho que foi, não vou dizer que é a inexperiência dos jogadores, mas acho que pode ter sido alguma inexperiência do conjunto nestas fases. A verdade é que, pelo menos desde que eu sou sénior, temos ido sempre pelo menos ao top 6, só um ano é que nós não fomos, que foi há 3 anos se não estou em erro, mas já fiz desde que eu sou sénior, fizemos pelo menos sempre quartos de final, inclusive fizemos várias meias finais, mas nunca conseguimos ultrapassar. Lembro-me do meu primeiro ano de sénior, foi 15-16, perdemos exatamente na meia final com o direito em Monsanto. Mas pronto, acho que o clube tem evoluído bastante, digo um clube, não só o plantel sénior, mas mesmo o clube em si. Somos neste momento, se eu não me engano, o segundo clube com o maior número de inscritos na formação a seguir ao direito. Acho que também começa a ser representativo mesmo na nossa equipa sénior, que apesar de termos um número alargado de estrangeiros no clube, não necessariamente são todos titulares, e jogámos a maior parte dos jogos este ano com uma percentagem muito grande de jogadores da formação, ia ter um impacto muito grande já na nossa equipa. e acho que está a haver uma tendência para isso acontecer cada vez mais. Acho que mesmo quando se vê em torneios dos miúdos, se está a voltar a ver o Cascais a ter melhores prestações e maior volume de jogadores na formação. E pronto, e depois temos todo o clube, desde a malta que jogou e que está a voltar a envolver no clube. Portanto, um pouco, acredito também um pouco a par daquilo que acontece nos outros clubes, tem tido sucesso mais recente. Acho que o Cascais também está a voltar a ter, está a seguir esse espaço e claramente estamos a fazer a nossa história. Pronto, e acho que depois são frutos que se vão colhendo com esses pequenos passos que pronto, que é o culminar de tudo isso. Desde temos uma direção que acho que tem trabalhado bastante a pensar não só na formação, mas também na equipa sénior. Portanto, há sempre um investimento, óbvio, na equipa sénior. E acho que este êxtase também poderá potenciar no futuro, tanto a médio como a longo prazo, o crescimento da formação.
Claro, e ainda bem que isso acontece, até porque o Cascais, ao contrário da maior parte das equipas que se apuraram para os playoffs, não é uma equipa de Lisboa, apesar de ser uma equipa, enfim, da zona de Lisboa, mas que tem umas condições um bocadinho diferentes nesse aspecto de recrutamento de jovens e de atletas, de escolas e apoios de câmaras, etc. Eu acho que o Cascais, é uma opinião pessoal, acho que o Cascais tem evoluído muito nos últimos 2, 3 anos, nesse sentido. De também apostar na formação, acho que os sub-18 estão a ter bastante, bastante sucesso, enfim, dentro daquilo que é competição juvenil, e acho que isso é muito bom para o Cascais.
Sim, eu acho que, apesar de tudo, acho que eu sou treinador de sub-18 e acho que no sub-18, por exemplo, eu vejo contra direito, contra o Kedulo, por exemplo, acho que nós mesmo assim ainda temos muito para onde evoluir. Acho que até o sub-14 o Cascais claramente equipara-se, se é que não é superior até o sub-14 a nível de número de inscritos. Acho que dos sub-16 e sub-18 ainda é onde nós temos ali uma margem grande para progredir. Estamos a trabalhar muito sobre isso, o próprio clube tem trabalhado muito sobre isso, como estavas a dizer, acho que há sempre os dois lados da moeda para tudo, mas em Cascais, apesar de tudo, pode haver esse facilitismo em ter em contato com a Câmara e talvez haver, não sei, algum projeto com as escolas possa ser mais facilitado e assim, está-se a tentar começar a trabalhar sobre isso, mas a verdade é que sub-16 e sub-18 ainda se sente alguma diferença. Acho que não, nos sub-16 e sub-18 Cascais, não é que não, ganhar o campeonato sub-16 ou sub-18 seja um indicativo absoluto de sucesso de um clube, mas não ganhamos, salvo desde a minha geração, desde os 16, portanto, vale o que vale, porque há mais jogadores de gerações a seguir à minha a darem frutos nos séniores do que a minha deu. Mas a verdade é que, principalmente em termos de números, sente uma grande diferença. Lembro do clube do direito, porque são os clubes, a mesma agronomia também tem mais jogadores.
Aqui fazendo aqui um salto também, porque senão ele adormece, já sabemos como é que ele é aqui, o nosso amigo João Galão. O João, para quem não está a ver, o João Granata é normalmente um jogador que joga número 6, número 7, mas se o virem na ponta a atropelar umas pessoas no meu treino, ele gosta de estar assim, ele se desconfortável a atropelar e a chatear nos becos. É um jogador da Seleção Nacional, obviamente, já uma presença habitual, certeza que tens a missão de jogar Mundial agora. E eu pergunto-te, se for a primeira vez, o direito este ano perdeu os dois jogos com o Cascais, os dois jogos muito equilibrados. Acho que o primeiro até foi, havia muita chuva, ou seja, umas condições climáticas um bocadinho adversas, mas a verdade é que acabaram por não ganhar. Vocês estão a procurar fazer alguma coisa diferente para essa?
Antes de mais, queria agradecer ao Canal Balneário e a ti, João, por este convite. E para responder um bocadinho à tua pergunta, acho que cada jogo é um jogo. Nós tivemos dois jogos, três esta época com o Cascais e o Cascais acabou por levar a melhor. Mas eu considero que temos feito a nossa preparação. Claro que se jogarmos da mesma forma, em princípio, poderá ser o mesmo resultado, e por isso estamos à procura de de maneiras diferentes e de coisas que possamos para ganhar esta equipa do Cascais, que tem muito mérito, jogou a final com mérito, acabou em primeiro lugar, tem grandes qualidades e portanto acho que da nossa parte temos que fazer o nosso trabalho de casa e amanhã tentar apresentar as maiores dificuldades possíveis à equipa do Cascais.
Sim, sim, concordo perfeitamente, bem que é essa abordagem. Nos últimos, ou seja, o direito de, discutivelmente, nos últimos 10, 15 anos tem sido a equipa mais regular em termos de finais e termos de finais e finais da taça. Houve ali uma década, um período de tempo em que o direito e o Cudul disputaram. Nos últimos anos tem sido um bocadinho mais o Belenenses e o direito, apesar de ter ido à final o ano passado e há dois anos, acabaram por perder. Tem peso na vossa preparação?
Eu acho que sim. Eu acho que o facto de nós nas últimas duas finais não termos tido o sucesso que queríamos também nos ajuda a prepararmos melhor psicologicamente e saber que erros é que cometemos e coisas que podemos melhorar. A verdade é que nós nessa década tivemos muito sucesso. Passámos por uma fase de transição em que o clube claramente investiu em infraestruturas e formação e jogadores jovens que estão a subir. E em cada final acho que nós tínhamos um plantel muito jovem, agora já começamos a ter um plantel mais velho, porque os jogadores vão passando de ano para ano, e acho que estamos mais preparados do que estávamos há dois anos e do que estávamos o ano passado para fazer uma boa final.
Espero que a façam, como adepto do rugby, espero que seja um bom jogo. E tinha aqui uma pergunta, e duas perguntas para os dois, portanto, primeiro contigo, depois respondo a vida. O que é que achas, ou seja, qual é o aspecto em que vão ter mais atenção na equipa do Cascais?
Eu acho que o Cascais, como já falei, é uma equipa este ano, nos últimos anos, tem estado muito, muito regular. E tem apresentado um pack avançado forte, coeso, e tem uma primeira linha com uma primeira linha muito forte e apresentou uma melee que nós temos tido dificuldades, e será isso, passará por aí. A maior vantagem deles, que nós consideramos, será muito esse jogo mais nos avançados. E é para isso que nós vamos preparar.
Ou seja, não estás com medo do vidinho?
É, isso é. Claro que eu conheço o vidinho, já joguei muitas vezes contra ele. Claro que podem sempre surpreender e têm jogadores habilidosos também na linha de trás, mas nos últimos jogos tem sido muito por aí que eles nos têm ganho. E é por isso que nós estamos mais à espera do jogo físico, e temos que igualar essa fisicalidade.
E tu, Vidinho, o que é que achas que é a principal ameaça nesta equipa de jogo?
Acho que ainda fazendo um enquadramento com aquilo que o João estava a dizer, acho que apesar de tudo é natural haver. Há pouco tempo falava com o Lois também antes do nosso jogo com a Dormida e tinha exatamente o mesmo discurso, mas por acaso acho que este ano, e especialmente desde a derrota com o São Miguel, acho que o passo à frente que nós temos dado tem sido exatamente o não estarmos só dependentes dessas mesmas fases estáticas, por assim dizer. Acho que enquanto que o ano passado isso jogava muito a nosso favor, mas depois também acabou quase por ser uma limitação, porque não funcionando tal como não funcionou com o direito da maneira como nós idealizámos na meia-final, não apresentámos grandes soluções, e acho que neste momento somos uma equipa mais completa. Acho que o fator diferenciador do direito é exatamente isso. Acho que é uma equipa muito completa. É muito difícil tu olhares para o direito e dizeres que são só muito bons os avançados ou são só muito bons nos três quartos, porque tem um Jerónimo, tem um José Maria Vareta nos três quartos, mas depois tem, se não me engano, seis jogadores do PAC avançado estão envolvidos na seleção. Se não são seis, são sete, até. Acho que são as equipas com mais jogadores envolvidos nos trabalhos da seleção. Portanto, acho que fica difícil apontar apenas a um ponto, a um aspecto. Acho que quando eles saem a ganhar é exatamente por aí, por terem um plantel muito completo. Perdemos o Johnny.
Perdemos, sim, senhor. Granata, aquilo que o João estava a dizer era, eu ia dizer agora, quando não estiveres a falar, mete em mute, porque senão está sempre a alterar a imagem. O João já entrou, entretanto.
Não, fio, desculpa.
Oh, João, deixa-me só fazer uma pergunta. Nós temos aqui uma pergunta no nosso chat do YouTube e vai um bocadinho de encontro àquilo que tu falaste agora. Se pudessem escolher um jogador da equipa adversária para o 15 inicial, qual é que seria?
Essa pergunta vai ser muito controversa.
eu só estou a dizer aquilo que estou a dizer aqui, nada mais do que isso. Se vocês quiserem falar, opá, fala, se não quiserem, estou tranquilo, não há problema nenhum. Eu também tenho aqui mais algumas, mas esta aqui, como vocês falaram da equipa adversária, opá, pensei que esta seria a melhor altura para colocá-la.
Eu posso responder primeiro, apesar do Cascais ter bons jogadores e de ter jogadores como o Vidinha, que fez parte da minha geração e sempre foi dos melhores jogadores. Acho que no rugby há muito a parte do companheirismo e eu, pronto, não trocava nenhum dos meus jogadores, dos nossos jogadores que vão amanhã, por nenhum do Cascais, apesar de acreditar que eles têm, claramente têm bons jogadores, mas é o que passa um bocado por isso.
A melhor geração sub 20 de sempre, não é? Segundo vocês.
Geração de ouro.
Geração de ouro, exatamente.
Tu escolhias alguém, Vidinha? Metias o Granato na tua equipa?
O Granato tem. Pá, acho que há um 24º bem largo que nós temos ali, o 3XL.
Bem, ele vai apanhar e ao estágio e tal, mas depois não.
Não, gosto muito. Gosto muito de jogar com o meu amigo João Granato, mas aqui no campeonato gosto muito de jogar contra ele também.
Exatamente.
Só mais uma pergunta então. Desculpa, João, mas aproveitar este momento, estamos a falar de jogadores, tenho aqui mais uma pergunta, que é do Fábio Vaz. Esta última pergunta foi do Nuno Madeira de O, que ele até no YouTube depois meteu um diabinho por causa de, provavelmente, aquilo que o Vidinha disse. Mas pronto, foi respondido, Nuno, politicamente corretos como deveriam de ser. Tem aqui uma pergunta também do Fábio Vaz, que é aqui da Oliveira das Mães. Qual é para vocês o melhor jogador da prova extra Cascais e o...
Acho que isso é uma boa pergunta.
Interessante.
Qual é que é para vocês? Respondam então.
É assim, acho que o jogador mais desequilibrador, na minha opinião, o jogador mais desequilibrador do campeonato provavelmente passaria pelo Nuno Sousa Guedes ou pelo Manuel Cardoso Pinto. Acho que são os jogadores mais perigosos, em que mesmo não estando a fazer um grande jogo, do nada podem sacar um coelho da cartola. Ou pelo menos eu, na minha posição, quando jogo contra eles, é alguém que são jogadores que sei que têm que estar os 80 minutos atento, não dá para relaxar um único segundo. Acho que depois depende muito da posição. Acho que o Reino, que tem de bom também, torna difícil aqui de avaliar. Acho que o trabalho de um pilar, de um treinador, pode ser sempre um bocadinho mais ingrato, até mesmo de um segundo linha ou de um terceiro linha. Acho que felizmente estamos forrados de muito bons jogadores. Acho que de fora também vieram jogadores de muita qualidade, acrescentar qualidade aqui ao nosso campeonato. Acho que o Kedul tem o segundo centro muito bom. O próprio abertura da Lausanne, acho que foi uma surpresa. Acho que são surpresas positivas e que é por aí que os clubes portugueses, se tiverem que apostar em jogadores vindos de fora, acho que tem que ser por aí, que tem que ser acrescentar qualidade. E muito mérito para os clubes quando os conseguem ir buscar. Acho que, por exemplo, falo pelo Cascais, que nos últimos anos também temos sempre tido essa necessidade para colmatar certas posições que não tínhamos ainda desenvolvidas da formação para conseguir competir ao mais alto nível dentro do campeonato nacional. E acho que também já metemos grandes barretes a nível de contratação e no passado recente. E este ano acho que é evidente que foi algo que melhorou também, deste ano e no ano passado. Temos, por exemplo, o Gabriel Ascarate, quer dizer, ao final do dia é um internacional pela Argentina, dezenas de vezes, que não. Pronto, acrescenta muita qualidade e não só rugby. A verdade é que ensina muito. O extra-rei, falo por mim, que fui um jogador que sofreu de algumas lesões até no ano passado e ele ajudou muito também nesse aspecto. E a verdade é que com essa ajuda também este ano voltei a conseguir jogar os jogos todos de 2023. Portanto, acho que há muito mais para dar do que só no rugby, mas esses são os nomes que me vêm assim à cabeça quando se tivesse que falar de melhores jogadores.
Granado, o que é que achas? Concordo?
Eu concordo com o Vidinha. Claramente temos ali o Nuno Sousa Guedes, é um dos jogadores que eu menos gosto de jogar contra. E felizmente, para o nível do nosso campeonato, acho que tem havido algumas equipas, como o Benfica, que trouxeram alguns jogadores interessantes, como o número 15, que acaba por ser o melhor marcador da prova atualmente. Acho que é um belíssimo jogador e outros jogadores também estrangeiros. O Vidinha também falou do número 10 da Lausanne, um bom jogador, um jogador difícil de enfrentar. E acho que, pronto, depois temos vários jogadores que estão envolvidos nas seleções e também são bons jogadores. Mas acho que, acima de tudo, a surpresa deste ano, porque o campeonato português acaba por serem sempre as mesmas pessoas, acho que este ano vieram muitos jogadores de fora que vieram trazer qualidade e que são difíceis de jogar contra, e pronto, acho que é bastante interessante continuarem a vir jogadores desse nível para Portugal.
Eu concordo 100% com o que vocês disseram. Assim, a federação, bem ou mal, concordo ou não concordo, os jogos dos lusitanos e da seleção coincidiram muitas vezes com os jogos do campeonato nacional. E, como sabem, o Nuno Sousa Guedes, eu acho que é um jogador fabuloso, acho que até nem sequer pertence a este campeonato. Mas a verdade é que o Nuno fez 3 jogos esta época no campeonato. E, discutivelmente, foram jogos em que ele participou e que se calhar mudou o rumo do clube.
Sim, tu viste o jogo com o Lausanne, na Lausanne.
Com o Lausanne, mas, enfim, ordinário, não há qualquer debate.
Tem que jogar a PlayStation há uns tempos, honestamente. Acho que poucos jogadores fazem o que ele fez nesse jogo, que é um exemplo que, apesar de tudo, era um jogo que, se calhar, vamos ser realistas, e em poucas casas ir para o direito, são jogos que... ir jogar com o Lausanne neste momento, sabíamos que isto é superior, assim, mas eu tinha uma pressão, o que Duque tinha a pressão de ter aquele jogo, era um mata-mata quase para ele.
Chill.
E eu acho que os grandes jogadores com pressão, quanta diferença conseguem fazer. Eu só acrescentava, por acaso, já estávamos a falar, e eu só acrescentava, acho que uma surpresa muito boa que temos sofrido nestes últimos anos, e o Granado até falou de terem tido esse processo de renovação no direito. Eu, por acaso, acho que no direito é capaz de ser, como era das melhores equipas dos últimos 10 anos e assim, onde mais isso pode ter notado, mas acho que todo o campeonato português teve uma espécie de renovação e acho que continuamos a ver isso. O direito tem o Vareiro, o próprio o Jerónimo, que é o 10 da seleção nacional, nós já o consideramos experiente, mas a verdade também ainda é jovem.
É casado.
Exato, está bem, mas isso é outro tema. Nós temos também, neste momento, no Cascais, também temos o Eduardo Cardoso, formação, que o ano passado era sub-18, o Alfredo, o ano passado era sub-18. Acho que há muitos jogadores, acho que também aos palhistas, o Dioguinho, o Mício, o Marta, que agora está em França, mas que também é acho que é considerado esta nova geração.
Marta era claramente.
Sim,
se fosse o ano passado, se perguntasse o ano passado, era claramente.
Sim, não, aí não havia grandes.
E acho que foi fazer o mesmo para a França.
O problema do nosso campeonato, e temos tempo para debater isto, é um bocado porque os jogadores jogam 2, 3 anos, se forem bons,
ou saem, ou vão estudar para outro sítio, e é difícil mantê-los.
Isso é verdade. Acho que isso tem sido uma tendência, mas acho que, por acaso, tenho sentido nos últimos 2-3 anos, tem acontecido menos. Pelo menos olho para as equipas deste ano, do ano passado e de há 3 anos, e não sinto que haja assim. Acho que isso também está a mudar um pouco. Acho que, honestamente, não sei se foi pelo Covid, porque eu estava a ver teletrabalho também, deixou de haver tanta questão do trabalho, porque a verdade é que hoje em dia consegues conciliar melhor. Por mim, falo que tenho a liberdade de agendas de reuniões para uma hora que não coincida com o trabalho, e nós temos os 3 da seleção, e apesar de tudo, acabamos por ter que fazer o mesmo, porque muitas vezes são durante o dia. Conseguimos conciliar melhor o trabalho com aquilo que é o rugby hoje em dia, e portanto, apesar de tudo, os treinos de rugby, pelo menos no Cascais, e acho que em todos os clubes, são tarde, é verdade, comparado com outros desportos, mas acho que conseguimos reter, estamos a conseguir reter uma maior percentagem dos jogadores que do plantel sénior.
Ainda bem, ainda bem.
Mas acho que tem sido transversal às outras equipas também, não sei se concordam, mas... Olho para o Granado, para o Picão, para o Trugal, é tudo a mesma geração.
Mas também acho que estás a falar um bocadinho, nós aqui em Lisboa e em Cascais, é sempre mais fácil ter essa perspectiva, mas, por exemplo, já sei de não sei quantos jogadores que para o ano vêm estudar e viver para Lisboa, porque há mais condições financeiras e, enfim, é um centro económico mais forte. E, portanto, vão ter que sair das equipas do CDUP, da Lausanne, da Académica. E é mais difícil para essas equipas.
Certo, não, isso concordo. Mas acho que, ou seja, aí acho que vai extra vida de clubes. Acho que antigamente acontecia muito isso, mesmo com qualquer um de nós, com o Cascais. Claro, claro. Se calhar com o direito não tanto, mas acho que isso acontecia bastante, independentemente de estás em Lisboa ou não. Acho que, apesar de tudo, neste momento, para os clubes que estão fora do centro, acredito que seja um desafio ainda maior, e por isso acho que merece ainda mais respeito por isso. Acredito que para uma Lausanne estar a reter um jogador lá durante todo o período a vida de atleta seja complicado, ou para um CDUP, ou para mesmo para uma Académica. Temos o caso do Picão, que está neste momento no direito, não é? Exatamente por essas razões. Mas o ponto que eu estava a tocar não era tanto por aí, era mais dentro dos clubes de Lisboa. Acho que sofríamos muito há relativamente pouco tempo sobre a malta começar a trabalhar e, portanto, deixar de jogar. Acho que isso aconteceu. Acho que há 2 momentos, que é, começas e vais para a universidade, muitos desistem, ficam pela universidade, e depois tens o segundo momento, que é, acabas a universidade, mestrado, o que seja, começas a trabalhar e, por causa de exigência de carga horária, deixas o rugby. Sinto que isso tem mudado um pouco, honestamente, e quero acreditar que está a mudar de uma forma positiva.
Eu acho que uma coisa que também acabou por ter alguma influência foi também este processo de lusitanos mundial. Acho que houve muita gente que acreditou e acabou por continuar a jogar rugby muito por essas razões, e também acho que pronto, que o António estava a dizer, que o Vidinha estava a dizer, de darmos teletrabalho e esse processo todo que o Covid trouxe, acho que ajuda muitas pessoas a poderem continuar a jogar rugby. Acho que o problema de fora de Lisboa é um problema que já existia e continua a existir, e isso é muito difícil, porque não é o rugby, é muito condições socioeconómicas do país em geral, também temos problemas no centro, mas acho que, como o Vidinha estava a dizer, acho que nas equipas em Lisboa, fala-se muito do rugby ser só de Lisboa, mas pelo menos as equipas têm conseguido evitar esses abandonos que havia, que era muito, muito, muito regular.
Eu aqui, em jeito de, pá, não vou dizer despedida, mas jeito de conclusão para já, eu digo aqui a toda a gente que nos segue, enfim, sejam muitos ou poucos, eu sou adepto do Belenenses, não escondo, nunca escondi, mas acho mesmo que o Direito e o Cascais são justos finalistas, qualquer um deles será justo vencedor, até porque o nosso modelo competitivo não permeia necessariamente a regularidade. Naturalmente que atribui vantagens
e as duas equipas aproveitaram da melhor maneira. O Cascais foi uma equipa mais irregular, sobretudo na primeira fase, mas foi a melhor equipa de longe na segunda metade da época. Creio que não perdem desde o jogo com o São Miguel, lá para janeiro. E o Direito foi uma equipa bastante regular, que ganhou os jogos que tinha que ganhar, e acho que vai ser um jogo, espero que seja um jogo super interessante. Espero que seja um jogo, como as duas equipas já mostraram através das vossas redes sociais, que o que tem que ganhar é o rugby também, independentemente. Vocês vão fazer o vosso trabalho, certamente, mas a festa cá fora acho que tem que ser um espetáculo para o rugby. E, portanto, queria-vos pedir aos dois, ou perguntar aos dois, se têm alguma mensagem para os vossos adeptos e para a vossa equipa, ou algumas mensagens que queiram deixar.
Deixa-me só interromper, respondam então a essa pergunta de João, e depois eu também tenho aqui duas, três perguntas para terminarmos, que são rápidas, que está aqui o pessoal a perguntar. Mas primeiro respondam primeiro ao João e depois a partir daí fazemos isso e terminamos aí então a live. Mas isto, respondo ao João, força.
Eu só aos adeptos que são eles que fazem estas finais especiais, porque se não fossem eles, isto era mais um jogo. E que respeitem acima de tudo os valores, fala-se muito dos postos, dos valores do rugby, porque acho que é importante. E a diferença de que há muitas vezes nos jogos de rugby, nos jogos de futebol, é as claques e o comportamento dos adeptos, e estamos todos, porque nós conhecemos-nos todos, eu e o Vidinha conhecemos, vamos jogar amanhã no final, conhecemos-nos bem, independentemente do resultado, sei que nos vamos acabar a dar bem, e eu só espero que os adeptos tenham essa noção de fraternidade e de amizade, porque é um jogo, cada um tem que puxar pela sua equipa, mas é preciso respeitar e é preciso fazer as coisas bem feitas.
Faço um bocado das palavras do Granato as minhas, mas acho mesmo que também nisso temos que crescer e voltar a mostrar mais uma vez que o rugby é um desporto exemplar, dentro e fora de campo. Sei que fora de campo vai estar a haver seguramente uma grande festa, e que dentro de campo haja um grande espetáculo que seja em paralelo também com aquilo que vai estar a passar nas bancadas, e acho que é mesmo assim, acho que é isso que o nosso desporto se distingue, que durante 80 minutos eu e o Granato estamos à turra um com o outro, mas no final sabemos que é para beber uma cerveja
ou duas, ou três, ou quatro.
O Granato não bebe muito.
Laura, queres partilhar as perguntas?
Sim, sim, são duas perguntas. Eu vou fazer duas numa, se podemos dizer assim, porque acho que elas podem se encaixar de certa forma. Não se encaixam muito, mas se calhar até se encaixam. O Bragada, de São João da Madeira, pergunta, à exceção das vossas duas equipas, qual é que foi para cada um de vocês a sensação da prova, a equipa a sensação da prova? E também, já que estamos a falar de equipas, vocês também depois podem introduzir, qual foi o efeito que os lusitanos de 15 estiveram nos clubes e nos jogadores no top 10, do top 10? Ou seja, a partir daqui, respondam, qual foi a equipa a sensação? Excluindo as vossas, sim, e claro. O que é que os lusitanos que efeito tiveram nas equipas top 10?
Não sei, posso começar eu, acho que a equipa de sensação, acho que é o Benfica, não sei se o Vidinha concorda comigo, mas foi uma equipa que tinha ficado, uma equipa que há 3 anos, acho eu, estava na segunda divisão, e conseguiram ir às meias finais, que já não iam a... Não sei quando é que foi a última vez, mas acho que acabaram por surpreender. A Lausanne também conseguiu subir e conseguiu se manter e fez uns grandes resultados em casa, e acho que passam um bocadinho por essas duas equipas. Quanto aos lusitanos, eu tenho a parte pessoal, a parte do direito. Acho que no início nós acabámos por fazer muito poucos jogos com a equipa toda, e acho que isso acabou por nos trazer alguma irregularidade no início do campeonato. Mas acho que acima de tudo eleva o nível do rugby nacional, porque nós acabamos por jogar contra equipas e contra jogadores de outro calibre, e prepara-nos para outros desafios e para outro nível de rugby, porque apesar de se calhar nós temos tido uns resultados menos bons no início, porque tínhamos muitos jogadores nos visitantes, acho que agora para o fim se tem reparado que quando nós estamos todos juntos, pronto, que o nível da equipa e o nível desses jogadores acaba por subir um bocado.
Não, só pegando no que o Granato disse, começando, portanto, pela equipa sensação, eu apesar de tudo daria a Lausanne, só porque quando penso em equipa sensação é mais numa de surpresa. Apesar de tudo, acho que desde muito cedo percebemos que o Benfica ia ter um investimento muito grande, se não me engano, acho que é o plantel com mais profissionais de todos. Não sei se não são todos os jogadores do Benfica, se não são profissionais, portanto, acho que já era expectável que o Benfica tivesse uma prestação diferente este ano. Contudo, acho que a Lausanne, que apesar de também ter ido buscar alguns profissionais, mas acho que as pessoas estavam menos à espera que tivesse o impacto que teve a tirar pontos a algumas equipas, inclusive ao longo da fase regular, e portanto daria a equipa a sensação, na minha opinião, a Lausanne, e acho que até nisso voltámos a mostrar a qualidade do rugby amador cá em Portugal, porque a verdade é que somos amadores e não é por haver um clube que com um plantel 100%, ou não sei se perto de 100% profissional, que ganha o campeonato. Felizmente ainda não ou feliz ou infelizmente, mas pronto, não é através do dinheiro que se vai conseguir ganhar campeonatos, mas portanto daria o prémio de equipa sensação à Lausanne. Relativamente aos lusitanos, acho que beneficia muito nos aspectos, acho que como tudo tem os dois lados da moeda. Acho que beneficia bastante certos clubes, se calhar o direito teve a capacidade, apesar de ter perdido alguns pontos no início por essas mesmas razões, se calhar desenvolve alguns jogadores que possam estar aptos a jogar daqui a 2-3 anos a um nível mais alto, mais rapidamente. Acho que vai passar sempre muito por aí. Eu pessoalmente também estive envolvido nos lusitanos, o Martim Belo também teve, somos apenas dois. Comparado com outros clubes, não tem um impacto tão grande na equipa, obviamente, mas acho que permite os jogadores de portugueses estarem a jogar a um nível mais alto, que acho que acima de tudo é o que realmente faz evoluir um jogador, independentemente da idade ou que seja. É sempre o nível onde se está a jogar, acaba por ser muito o nível para onde se nivela e que exige mais ou menos de nós.
Eu não sei se estou qualificado para responder essa pergunta. Acho que era mais pelos dois.
Já jogaste lusitanos?
Dos lusitanos isso é com vocês.
Podes responder também, João, estás à vontade.
Ainda tens alguma credibilidade, João? Pelo menos dentro do núcleo dos jogadores, na
até fizeste uns jogos, sim.
Eu acho que a nível, ou seja, a nível de surpresa do campeonato, eu acho que discordo a quase 100% de ti, Granato, porque o Benfica, apesar de tudo, fez um investimento, eu não sei mesmo os valores, e já tivemos aqui umas discussões aqui no canal com pessoas que comentaram, e acho muito bem que comentem, mas o Benfica se calhar teve um investimento que soma o investimento dos outros clubes todos. Isso, sabemos que até por outros desportos e etc, que isso não representa vitórias, não representa nada, embora seja um indicador, e seja um bocadinho também responsabilidade de fazer melhor. E a verdade é que o Benfica, apesar de ter chegado à meia-final, sim, e mérito por ter chegado à meia-final com justiça, porque o nosso modelo competitivo está assim feito, mas a verdade é que o Benfica foi uma equipa mediana durante a época toda. Ou seja, não é por ter ganho ao Bolonenses.
É nisso que eu digo. Uma equipa que conseguiu, apesar de o investimento, de pondo isso à parte do investimento, porque o investimento já se viu, já houve equipas no passado a investir e até o próprio direito já teve jogadores profissionais, e não foi isso que acabou por trazer títulos. Eu acho que eles, uma equipa que ficou em sexto, conseguiram ir às meias finais e conseguiram apresentar um bom nível, sendo que não têm praticamente jogadores da seleção, é tudo estrangeiro, é verdade. Mas a Lausanne, por exemplo, ou o São Miguel têm muitos jogadores estrangeiros e não conseguiram ter o nível que o Benfica mostrou este campeonato.
Eu acho que Ou seja, a estratégia.
Eu no Benfica não estava a falar só de estrangeiros. Eu no Benfica, por exemplo, eu acho que é a questão da profissionalização. Acho que é o único clube, ou seja, do mesmo os jogadores portugueses do Benfica que não são estrangeiros, a grande maioria neste momento é profissional. Se não estou em,
são.
Pelo que falo com alguns deles. É só, e é, apesar de tudo, é diferente tu acordares às 10 da manhã e ires à fisioterapia e ires treinar. Nós sabemos disso. Ou tens que acordar para ir trabalhar e passar o dia inteiro a trabalhar e depois ainda, se calhar ainda vais dar treinos aos miúdos e tu próprio treinar.
Ter o teu próprio treino. É incomparável. A mim o caso do Benfica, eu nem discuto a estratégia, porque tendo poder financeiro... Tudo bem.
Se tiveres, usa, claro.
E são bons jogadores e tudo isso. Agora, eu acho que ao projeto do Benfica falta um bocado de sustentabilidade, porque olhas para os sub-18, para os challenge, para os sub-16, e falo aqui sem também total conhecimento dos números, etc. Mas eu não consigo qualificar o Benfica como uma surpresa, no sentido em que é um projeto que... Certo, parece bem,
mas a pergunta era a equipa
para mim é Lausanne. É Lausanne ou Cascais? Para mim, não tem nada a ver.
Eu acho que o Benfica foi surpresa agora por ter eliminado o Blaine. De facto, acho que muito pouca gente estaria à espera.
Sim,
como o Granado dizia, muito mérito pelos por
foi,
isso.
Foi.
Mas de facto, ao longo do campeonato, para mim, eu também, se tivesse que apontar uma equipa sensação surpresa, e muito mérito para o Rui Carvoeira. Que foi nosso treinador, inclusive, da nossa geração, que acho que com a matéria-prima que tem um projeto ali montado e de facto está a colher esses frutos, e este ano foi uma surpresa para muitas equipas.
Também acho.
Pronto, João, em termos de perguntas é isso. Tem aqui mais uma que eu vou-te fazer mesmo a ti, porque se eu perguntar a eles vão puxar a sardinha para eles. O Francisco Cunha está a perguntar qual é que achas que é a equipa. Ele não diz qual é que achas, mas eu é que estou-te a perguntar a ti. Qual é que achas que é a equipa capaz de beber mais litros de cerveja numa noite de celebração de vitória? Isso eu sei, que as vossas terceiras partes são muito fortes, isso aí eu sei. Mas das duas equipas, e tu conhecendo, se calhar, conheces muito melhor do que eu os plantéis, qual é que achas qual é a equipa que vencia nesse confronto?
É assim, não querendo ser mau, mas eu acho que neste caso. No campeonato geral seria a Académica, porque como ganharam menos, acho que
exato.
E eu festejar mais. Entre eles os dois, eu sinto, epá, e assim, eu acho que cada um deles tem muito o cheese, e então tem muita capacidade para beber cevada sem constrangimentos. Eu acho que o Cascais ia festejar mais, no sentido em que já há algum tempo que não festejo um título, e acho que seria. Mas aqui o João Granato também nos seus dias bons conseguem encaixar alguns gin tónicos e seja o que for.
João.
Foco.
Termina, se quiseres fazer alguma pergunta a eles, se eles também quiserem falar, a última palavra é vossa, depois eu termino e ficamos por aqui.
É com eles. Eu por mim, olha, é só agradecer mais uma vez e boa sorte para os dois. Espero que ganhem o melhor. E olha, deixo com vocês as últimas palavras.
Obrigado, João. Obrigado, Loureiro. Pá, obrigado também por darem voz ao Rugby Nacional e por terem este tipo de projetos e por serem das poucas pessoas que o fazem e que o fazem também com alguma paixão. E acho que tem aqui muito mérito também neste tipo de canal. Já vi vários episódios, não sei se diz assim, mas já vi vários episódios.
Sim.
Que lembro-me até com o Coruno de Sousa Guedes. Acho que é o tipo de conteúdo que se precisa de ter mais cá em Portugal também para dar seguimento a este crescimento que se tem vindo a sentir. E apesar de tudo é um ano mundial. E há que aproveitar essa onda. Por isso, muito obrigado mais uma vez e até amanhã.
Até amanhã.
Aqui só, da minha parte, só agradecer a todos por este tipo de iniciativas e para os telespectadores que estão, que estão a ver, e agradecer-vos a vocês dois, João e Loureiro, por terem estas, por nos aturarem aqui e por terem estas iniciativas do rugby. E é importante que pessoas como o João, que um grande jogador, perdeu-se um grande jogador, mas ganhou-se uma pessoa muito, muito, muito válida para estar neste tipo de programas e acaba por fazê-lo muito bem.
Sim, senhor. Agradecer-vos, então, aos três. Dar o mérito, agradecer também as palavras que vocês que disseram para o canal Balneário, mas eu tenho de dar todo o mérito ao Sérgio, ao Sérgio Martins, que não está cá, estou aqui eu, porque ele não pode, é como eu digo, eu percebo pouco ou nada de rugby. O mérito é todo Sérgio, eu ando nestas aventuras com ele de rugby. Vamos também fazer agora brevemente o Beach Rugby ali no Porto, com toda a certeza que isto aqui, que a linha de ensaio e estas antevisões irão continuar para o ano, basta o João querer, o Sérgio também vai querer, de certeza absoluta, e é isto que nós queremos fazer, trazer mais desportos para a comunicação nacional, e o rugby é daqueles esportes que eu vejo que realmente não se fala muito. Amanhã, por causa desta conversa, e já desde já desejar-vos boa sorte aos dois, que ganhem melhor e que seja uma festa bonita, eu vou ver a final, provavelmente irei ver a final, e é isso, agradecermos mais uma vez aos três, agradecer a toda a gente que comentou e que deixou aqui algumas palavras para de apoio, e desejar-vos boa sorte, e é isso, malta, eu não sei, não posso dizer mais nada, é agradecer-vos, muito obrigado, boa sorte a todos. João, muito obrigado também por fazeres parte desta aventura, provavelmente para o ano lá voltarás, cá estarás, não sei se existe taça, eu não sei se existe tipo...
Existe.
Fazendo aqui uma comparação, tipo taça de Portugal no futebol, provavelmente tu e o Sérgio irão fazer uma antevisão, e também falar um bocadinho sobre a final para a semana, provavelmente, mas isso vocês...
Isso é outro assunto.
Vocês é que sabem. Mais uma vez, António, muito obrigado, Caranato, muito obrigado, João, muito obrigado.
Obrigado.
Toda a gente que esteve aí, muito obrigado. Para a semana o Sérgio volta, que é alguém que percebe da poda e que devia de estar aqui e não devia de estar aqui eu, porque a festa também era dele. Muito obrigado e até à próxima.
Obrigadíssimo. Um abraço.
Um abraço.
Tchau.